Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Patrícia Costa.
Estamos juntos no programa Saúde no Ar de hoje, que nessa sexta-feira traz um tema que está na pauta do dia. Hoje fala-se muito sobre a questão do sexo genético, identidade de gênero e ideologia de gênero, que defende o sexo e gênero são coisas, são características humanas distintas, de modo que sexo se refere ao aspecto biológico, macho e fêmea, enquanto o gênero consiste em uma construção pessoal e social, que classifica os seres humanos nos gêneros feminino e masculino. A questão tem gerado muita dúvida por parte das famílias, próprios adolescentes e crianças. Hoje, o Saúde no Ar traz esse assunto para uma discussão, abrindo, iniciando, claro que esse tema não se esgota aqui pela sua profundidade, pelos vários aspectos e conotações que tem. Mas hoje iniciamos esse bate-papo querendo ouvir a Sociedade de Pediatria aqui do Estado da Bahia, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, a doutora Sandra Plessin, ela que é pediatra e é beatra, membro da SOBAP, e hoje fala aos ouvintes do programa Saúde no Ar. Muito bom dia, doutora Sandra.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
Quero também acolher aqui na nossa mesa redonda de hoje, Elisiane Rosa, ela que é psicoterapeuta e também fala aos ouvintes do Saúde no Ar, esclarecendo dúvidas, possíveis dúvidas das mães, né, dos adolescentes que participarão do nosso programa. Bom dia, Elisiane.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
De todas as informações que chegam pela mídia, colocadas também pelas redes sociais, também o posicionamento da comunidade científica, as pesquisas e todos os protocolos em relação a essa temática, é necessário, é urgente o esclarecimento sobre o tema. Por isso, Saúde no Ar abre, como eu disse, o leque para essa discussão, ouvindo ou também outros posicionamentos. Com relação à questão do sexo genético que falamos inicialmente, né? O homem nasce biologicamente com a sua definição homem e mulher. A Sociedade Brasileira de Pediatria também tem um posicionamento, existem orientações em relação a isso. Como é que a gente entende essa definição do ponto de vista biológico, doutora?
Então, Patrícia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, diante de todo esse aumento de demanda que a gente tem observado no consultório, ela se preocupou em criar um documento que está à disposição de todos os pediatras, né, que, falando sobre o que a gente chama de disforia de gênero, tá? Então, esse documento ele está lá na sociedade para orientar o acolhimento individual de cada criança que chega, de cada adolescente que chega aos nossos consultórios e quais são os procedimentos que a gente deve dar diante disso, quais são os encaminhamentos e como que a gente deve se comportar diante de uma criança que não está em congruência com o seu sexo genético. Infelizmente ou felizmente, isso não é uma escolha. Isso acontece, existem algumas crianças que, ao começar a sua formação, lá aos 6, 7 meses, elas já começam a identificar as vozes e conseguem fazer uma diferenciação entre a voz do macho e a voz da fêmea. Né? E, em torno de um ano, ela já consegue associar essas vozes a alguns objetos. Então, ela vai formando a sua identidade de gênero. Em torno de 2 e 3 anos, ela já sabe. Ela já sabe se ela é uma menina ou se ela é um menino dentro daquela cultura que ela vive. É importante que a gente lembre que sexo genético é o sexo. Nasceu, teve pênis, teve as estruturas ali de um homem, é homem. Nasceu, teve as estruturas de menina, é uma menina. O gênero é como eu me sinto dentro desse sexo. Eu me aceito enquanto menina, eu me aceito enquanto menino. Eu tenho preferências que me levam mais ao caminho de ser uma menina ou de ser um menino. Então, em torno de 2 anos, a criança já é capaz de se reconhecer assim.
No seu desenvolvimento também, quando que isso fica fixo, né? Ou seja, isso pode mudar ao longo do processo biológico, do seu desenvolvimento cognitivo, físico, biológico, período da puberdade, onde há uma mudança significativa. A criança pode variar esse entendimento que ela vai tendo do seu ser, da sua identidade, isso muda também?
Essa pergunta foi perfeita, Patrícia. Os dados mostram, os estudos mostram que 85% das crianças que têm essa essa incongruência entre sexo genético e sexo e identidade de gênero, elas vão evoluir para uma aceitação do seu próprio sexo genético. Tá? Elas vão evoluir para uma... elas vão voltar a se sentir bem com o seu sexo. Tá? Se essa incongruência começa na adolescência, aí então esses números já diminuem. Ok? Então, se essa incongruência ela começa na infância, 85% dessas crianças tendem a voltar a se sentir bem no seu sexo genético. Mas se isso começa na adolescência, então aí provavelmente ela vai se manter na idade adulta sem essa aceitação do seu sexo genético.
Por outro lado, essa questão da aceitação também chega não só aos consultórios de pediatria, mas também aos consultórios de psicoterapia. E nós estamos aqui com a Lisiane Rocha, que tem recebido especialista, inclusive no atendimento a adolescentes, especialista nessa área de sexualidade, e fala para a gente hoje todas essas informações, o que, que isso tem gerado, que impacto isso está tendo na sociedade, como você observa isso através do seu atendimento.
Bom dia, Patrícia. A questão maior que tem chegado para a gente no consultório são os dilemas sociais e familiares. Né? Assim, enquanto terapeuta de família, a gente recebe muito a família em desespero por conta até do desconhecimento, né, do que está acontecendo. E muitas vezes, quando a gente vai puxar a história de vida, isso está acontecendo, assim como a doutora estava falando, desde muito cedo, desde 3 anos, desde 4 anos.
Isso já, né? Vai dando aquele sinal.
Então, assim, já é uma coisa estruturada, já é uma escolha. A palavra escolha no consultório, quando a gente diz para uma mãe, para um pai, que não aceita ou ainda não está com a compreensão do assunto, é muito complexo, porque a frase, é uma frase que parece padrão, parece que eu vou escutar toda a sessão, eu recebi da maternidade, a enfermeira me entregou uma menina, né? Então, assim, a enfermeira me entregou um menino, então, assim, essa escolha é uma coisa, assim, do indivíduo, né? Uma necessidade, é uma necessidade porque ele vai na conquista da sua liberdade interior, e na conquista da sua liberdade interior, ele se aceita, se completa, né? Se busca o eu, né? O eu interior, o eu que combine, que seja adequado ao sentimento, ao que sente, né? Mas, ao mesmo tempo que ele consegue fazer essa escolha por si próprio, né? Pelo amor próprio do que ele sente, ele perde a sua liberdade exterior, pelos julgamentos, pelas crenças, pelos valores, por muitos aspectos que... hoje a gente ainda, enquanto a gente da área psi, a gente ainda está em discussão esse assunto, porque não que seja novo, né? Mas hoje se é falado, hoje é uma coisa que está saindo dita, está sendo dita. Por outro lado, eu tenho grupos de adolescentes no consultório, adolescentes e fora do consultório, porque é minha paixão trabalhar com adolescentes, que eu acho fantástico, eles não têm filtro, eles dizem o que estão pensando e saem, eu acho fantástico. Eles não têm essa dificuldade que essa geração minha tem, né? Essa geração da agora, simplesmente um colega trans. Simplesmente o colega não está afim de ser menina e vai virar menino. e continua meu amigo amado.
Dentro dessa coisa que você coloca, a presidente da SBP, doutora Luciana Rodrigues, ela fez um relato com uma preocupação com o tema vem sendo usado nos meios de comunicação e a forma sensacionalista como isso teria, segundo a sociedade, vem sendo colocado. Dentro dessa escolha, a grande pergunta que se faz, não o programa, mas toda a sociedade também, esse adolescente, ele está em condição, por ele só, de tomar essa decisão, ou ele também vem sendo bombardeado por uma mídia, por um assunto que vem sendo colocado? Recentemente recebi através de WhatsApp, e esse vídeo também está sendo viralizado, de uma mãe com uma preocupação em relação aos brinquedos das crianças, de bonecas que se apresentando vestida como menina, como roupa de menina, mas que apresenta uma genitália masculina. Então, ou seja, essa é a preocupação. Em que momento a estrutura psicológica se pode receber algum tipo também de influência? Doutora, por favor, suas considerações finais e suas orientações nesse sentido.
Acho que são duas perguntas que dariam um workshop, né? Uma semana de discussão entre especialistas, porque ele traz para o debate a crise que a sociedade está vivendo, né? Que não é uma crise de ideologia de gênero, é uma crise muito maior, né? De costumes, de aceitação da diversidade, do que é certo, do que não está certo, do que é normal, do que não é normal, né? Então, assim, eu acho que a única maneira da gente tentar melhorar isso, eu acho que a criança ela tem que ser preservada de todos os excessos. Eu acho que a criança, a gente precisa entender que a criança precisa de um ambiente de amor, de tranquilidade, de exemplos, de testemunhos. A criança não precisa de debatedores, nem de especialistas, né? Nem de teóricos. A criança precisa de alguém que olhe nos olhos. A criança precisa de alguém que diga a ela que ela é importante, que ela é amada, né? Alguém que perca, entre aspas, o seu tempo para olhar o crescimento dessa criança, né? Para brincar com essa criança. Um adulto que se permita deixar a mídia, o celular, a televisão, os filmes, um pouquinho de lado, para brincar com essa criança. Então, eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito maior a respeito de como melhorar a nossa sociedade atual para as novas gerações. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é: estamos realmente preparados para sermos pais, para sermos mães, para sermos educadores, para trabalharmos com crianças e adolescentes que estão expostos, infelizmente, ao mundo adulto? Porque o que nossas crianças e adolescentes estão vivendo hoje é um reflexo do mundo adulto, não foram elas que criaram. Então, diante de uma criança que está sem saber se ela realmente quer pertencer a esse gênero masculino ou feminino, a família é primordial, os educadores, né, toda a equipe multidisciplinar. A gente já tem hoje no Brasil alguns estados, alguns centros de referências que trabalham com essas equipes multidisciplinares. Melhorar a sociedade, eu acho que é um dever nosso enquanto cidadão, independente da nossa religião, né? Eu acho que isso é uma coisa primordial. A gente precisa realmente ver que sociedade nós estamos vivendo. É uma preocupação da maçonaria, é uma preocupação da Igreja Católica, é uma preocupação de nós especialistas e educadores que trabalhamos com a criança e o adolescente. O que fazer? É uma discussão, né? Vamos abrir, vamos fazer aí uma semana de workshop.
Exatamente.
Juntar esses especialistas.
Acho que o tema pede ouvir todos, né? Inclusive a academia, né? Que tem também.
Desafio,
é um grande desafio. Acho que estamos diante desse grande desafio, realmente, onde todas essas questões estão sendo postas, é tudo muito novo, não novo, como disse a nossa convidada, mas está sendo tudo muito exposto. E o mais importante disso tudo, como também já falamos aqui, é preservar essa criança para que ela não fique exposta aos comentários, às situações, e observar também, como você falava, Elisiane, os sinais que essa criança apresenta também de dor, de sofrimento, que pode levar a uma depressão. É importante também que a família possa estar atento e acolher, orientar da forma correta, né?
Eu vou falar, assim, de uma coisa, assim, que não pensei de falar aqui hoje, mas, assim, existe uma escolha dos pais também de enxergar o que é que eles querem ver, né? O que é que eles estão dispostos a ver nos filhos? Estavam dispostos a ver os filhos ou a projeção do que eles querem nos filhos? Porque, assim, o menino que é TDA, que eles chegam para mim no consultório, TDA, esse menino tem um transtorno, déficit de atenção e não para, e, sabe, ou então essa criança, esse adolescente é um adicto, está fumando maconha, é isso. Será que é isso? Será que é isso que... Será que é isso?
Pode ser também uma lacuna, uma falta, uma carência que ele pode estar manifestando também?
O TDA pode ser uma dissociação, ele pode simplesmente não estar querendo prestar atenção no mundo e nesta realidade, porque ele não cabe nela. Porque, assim, eu escrevi até no Facebook, graças a Deus eu não sou juiz, sou terapeuta. Né? Porque eu não tenho que dizer se é certo, se é errado. Né? Não tenho que concordar com crenças e valores de religião nenhuma. Apenas pensar na ordem do amor. Essa pessoa se sente amada pelo mundo, se sente acolhida pelo mundo. Né? Como é que essa pessoa está? Os casos de depressão infantil, a doutora está aqui para, sabe, aumentaram muito. Aumentaram muito. As crianças vivem isoladas. Você entra no carro, tem carros fantásticos, que eu acho interessantíssimo, que eu fico observando. As coisas assim, tem a televisãozinha na frente e duas atrás. Né? Não existe mais nem aquele momento entre a escola e a casa da criança poder se comunicar com o pai, que está assistindo a Galinha Pintadinha. Né? Então, assim, o tablet é fantástico, eu adoro o meu tablet, né? Mas o tablet não abraça, o tablet não beija, o tablet não dá uma referência materna, feminina, nem masculina. Então, eu penso que deveria existir um curso, né, de educar pais para educar filhos.
Até existe, viu?
Eu sei, Antônio Pedreira fez algumas vezes.
E outras
vezes,
experiências também.
Né? Porque fica muito complexo você colocar a questão toda em cima da sociedade, da mídia. Eu concordo plenamente com a apelação da mídia. Acho que ele se colocou de forma precisa, assim, fantástica. Mas a censura acabou, né, gente? A censura acabou, temos que falar, temos que abordar, né? Não precisa ser apelativo, não precisa ser apelativo, não precisa ser impositivo.
Então a grande questão é abrir o diálogo, abrir esse olhar, perceber as mudanças que estão acontecendo e dentro de uma profundidade, dentro do interesse, né, de compartilhar esses conhecimentos, esses entendimentos, levar a criança, adolescente e a sociedade a um caminho de saúde. De saúde física, mental, espiritual. A gente quer agradecer a vocês, como a gente disse no início, esse debate não termina aqui. Até porque ele está na mídia, mas ele também está na escola, está nos consultórios, ele está nas famílias, ele está na sociedade como um todo. A gente agradece, portanto, a presença da Lisiane Rosa, psicoterapeuta que esteve hoje aqui nessa mesa redonda, abrindo essa discussão. Outros dias, outros momentos teremos para aprofundar ainda mais, ouvindo outros especialistas e outras instituições também, colocando aqui na mesa, de forma democrática, os seus posicionamentos. Doutora Sandra Plezzi, pediatra e membro da SOBAP, muito obrigada pela presença. Elisiane Rosa, psicoterapeuta, também obrigada pela presença de ambas.
Obrigada a você, Patrícia, a todos os ouvintes.
Obrigada, Patrícia, pela oportunidade de estar falando desse assunto tão complexo, né? E um bom dia para todos.
O nosso programa de hoje, então, fica por aqui.